aberta a sessão. Deram entrada na mesa 12 propostas de eliminação. Vou anunciá-las e peço-vos que anotem os números das medidas que têm propostas de eliminação. A primeira medida é a medida número 2. A seguir, a medida número 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e, por fim, 17. Bom. A primeira proposta de eliminação é relativa à eliminação da medida número 2 e foi apresentada pelos deputados dos círculos de Faro, Beja e Porto Alegre. A seguinte proposta de eliminação é sobre a medida número 7 e foi apresentada pelos deputados dos círculos do Porto. A terceira proposta de eliminação é relativa à medida número 9 e foi apresentada pelos deputados dos círculos de Setúbal, Faro, Açores, Fora da Europa, Viana do Castelo e Porto Alegre. A quarta proposta de eliminação é relativa à medida número 10 e foi apresentada pelos deputados dos círculos de Braga e Açores. A quinta proposta de eliminação também é relativa à medida número 10 e foi apresentada pelos deputados de Setúbal, Açores, Castelo, Branco e Fora da Europa. A sétima proposta de eliminação é relativa à medida número 12 e foi apresentada pelos deputados dos círculos de Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu. A oitava proposta de eliminação foi apresentada relativamente à medida número 13, foi apresentada pelos deputados dos círculos de Aveiro, Viseu e Guarda. A nona proposta de eliminação é relativa à medida número 15, foi apresentada por Leiria, Aveiro, Braga e Porto. A décima proposta de eliminação é relativa à medida número 16 e foi apresentada pelos círculos de Lisboa, Aveiro e Évora. A décima primeira proposta de eliminação é relativa à medida número 16, igualmente, e foi apresentada pelos círculos de Castelo Branco, Aveiro, Braga e Porto Alegre. A 12ª proposta de eliminação é relativa à medida número 17 e foi apresentada pelos círculos de Santarém e Madeira. Como podem ter verificado, há 7 medidas que não tiveram qualquer proposta de eliminação, designadamente as medidas números 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 14. Isto significa que merecem consenso e estão em condições de ficar no texto final. Vou pedir aos secretários da mesa que as leiam para que fique claro o teor das medidas que constam já da recomendação final.
A primeira medida que consta já no projeto de recomendação é aprofundar na disciplina de cidadania e desenvolvimento o tema da literacia financeira com base em palestras/workshops e atividades lúdicas lecionadas por especialistas convidados. A proposta número 3, adotar uma metodologia prática sobre a gestão do dinheiro nas disciplinas em que é abordada. A 4, ensinar os alunos a gerir rendimentos com um plano de literacia financeira inspirado no da Estónia, integrado nas aprendizagens essenciais das disciplinas existentes, com parcerias dos Ministérios da Educação e das Finanças, mais bancos e entidades financeiras públicas e privadas. Além disso, consta também o promover a análise de notícias relacionadas com a economia e finanças em contexto escolar, de modo a aproximar os currículos desta temática, criando projetos interdisciplinares nos quais se devem envolver professores com diferentes formações. Além disso, temos de disponibilizar bolsas de estudo, incentivando os jovens para a promoção académica, através de um projeto anual realizado pelos mesmos. Temos também de reforçar a literacia financeira nas escolas, com uma abordagem prática e inovadora. Criar empresas zero, promover workshops práticos e disponibilizar plataformas digitais que facilitem a integração destes conteúdos no currículo ao longo do ano letivo, ajudando os alunos a compreender melhor o dinheiro, o empreendedorismo e as divisões económicas. Finalmente, ficámos também com a medida número 14, criar um concurso nacional de literacia financeira e empreendedorismo, seguindo o exemplo das Olimpíadas da Matemática, em que se identifica a escola com o melhor projeto financeiro. Vou passar agora a palavra à Vice-Presidente Beatriz.
Vou passar agora a explicar a forma como o debate das propostas de eliminação apresentadas se irá processar. O debate relativo a cada proposta vai realizar-se em duas rondas. Na primeira ronda, daremos a palavra a um deputado subscritor de cada proposta para se pronunciar a favor da eliminação. E em seguida, darei a palavra a outro deputado que queira apresentar argumentos contra a eliminação da medida. Portanto, se por exemplo houver duas propostas de eliminação de uma mesma medida, procederemos da seguinte forma. Em primeiro lugar, fala o representante de um dos grupos subscritores, argumentando a favor. De seguida, é dada a ocasião a um deputado que se inscreva, levantando a mão, por exemplo, para se pronunciar contra. Depois, intervém o representante do outro grupo subscritor, argumentando a favor. E, por fim, é dada de novo a palavra a um deputado que tenha levantado a mão para argumentar contra. Procede-se depois da mesma forma, seguindo a ordem das medidas. Com esta primeira ronda, pretende-se que todos os deputados conheçam os argumentos a favor e os argumentos contra em relação a todas as propostas de eliminação, antes de as votarem. Passo agora a palavra ao secretário Mateus para vos explicar como vai decorrer a segunda ronda.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. A segunda ronda tem os objetivos de relembrar os argumentos e de dar a oportunidade de participação no debate a mais deputados. Assim, a mesa dará a palavra a um e apenas um deputado que queira pronunciar-se a favor da eliminação da medida em debate. E, de seguida, daremos a palavra a um e apenas um deputado que queira apresentar os argumentos contra a eliminação dessa medida. Esse procedimento repete-se tantas vezes quantas as medidas que forem alvo de propostas de eliminação. Os deputados que intervêm na primeira ronda deverão ser distintos dos que intervêm na segunda ronda, dando, assim, a oportunidade de intervenção ao maior número de deputados. Na segunda ronda, mesmo que haja várias propostas de eliminação sobre a mesma medida, vamos ouvir apenas uma intervenção a favor e uma intervenção contra, caso algum deputado se inscreva. Passo a palavra ao Sr. Secretário Pedro Vieira.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Cumpre-me clarificar-se que, se vários deputados levantarem o braço, cabe à mesa decidir dar a palavra a apenas um deles, procurando garantir a alternância dos círculos, considerando o número de intervenções. Peço a vossa especial compreensão para as decisões que a mesa tiver de vir a tomar neste âmbito, em especial nas situações em que já se verificou o mesmo número de intervenções, mas é necessário decidir qual dos deputados toma a palavra. Informo que a intervenção do deputado que apresenta em nome do grupo, na primeira ronda, a proposta de eliminação, é igualmente considerada para efeitos de contabilização de intervenções de cada círculo. Cada intervenção, seja a favor, seja contra, terá um minuto apenas. Vamos começar a primeira ronda do debate. Lembra a todos que esta primeira ronda serve para ouvir os argumentos a favor e contra sobre cada proposta de eliminação. É importante que todos estejam atentos e vão tomando as vossas notas. Como as medidas se encontram projetadas ali, a mesa não vai proceder à sua leitura. Passo agora a palavra à nossa Presidente, Débora.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Vamos então dar a palavra a um dos subscritores da proposta de eliminação da medida número 2. Senhora Deputada Inês Palma, tem um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Boa tarde a todos. O meu nome é Inês Palma, sou do Círculo Eleitoral de Faro e nós decidimos eliminar esta medida que consiste na criação de um simulador para ser utilizado nas aulas de cidadania e desenvolvimento. Porque, primeiramente, desde 2011 que já existe o Plano Nacional de Formação Financeira. Portanto, há mais de uma década. E este plano funciona através do projeto Todos Contam, que consiste num website que tem imensos recursos didáticos, incluindo simuladores que são fornecidos também por instituições financeiras. E, portanto, aquilo que eu quero alertar aqui é que nós podemos ter imensos recursos, podemos ter imenso conteúdo, mas aquilo que nós devemos focar é na qualidade como esse conteúdo é executado nas escolas e na vida dos jovens, e pronto, na sua qualidade e na sua execução, que são as coisas aqui mais importantes, e portanto consideramos que esta medida é redundante naquilo que se pretende com este projeto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Há alguém que queira pronunciar-se contra esta proposta, ou seja, que pretende manter esta medida na recomendação final?
Boa tarde, eu chamo Tomás Antunes e queria fazer só uma pergunta, não me quero opor à proposta, mas eu queria perguntar se podiam voltar a relembrar quem foram os círculos votaram contra as medidas, por favor. Obrigado.
Senhor Deputado, ainda não procedemos às votações, portanto, o que eu informei foram apenas os círculos que propuseram as propostas de eliminação. Mas precisa que eu volte a repetir de alguma das medidas?
Sim, se faz favor. Eu queria só que dissesse os círculos que votaram contra as medidas, se faz favor.
De qual das propostas?
Contra a 9 e contra a 16, se faz favor.
Então, os círculos que propuseram a proposta de eliminação da medida número 9 foram Setúbal, Faro, Açores, Fora da Europa, Viana do Castelo e Porto Alegre. Para a medida 16, Lisboa, Aveiro e Évora.
E Castelo Branco.
E Castelo Branco, Aveiro, Braga e Porto Alegre. Foram duas propostas de eliminação da medida número 16. É tudo? Ok, vamos continuar. Há alguém então que se queira pronunciar contra a proposta de eliminação? Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de dizer que...
Identifique-se, por favor. Nome e círculo.
Peço desculpa, chamo Matias Oliveira Jorge e sou do Círculo Eleitoral de Aveiro. Eu gostaria de dizer que agradecer à Sra. Deputada de Faro que referiu uma plataforma muito boa e que referiu os simuladores que realmente existem nessa plataforma. Mas o grande problema é que nesse site, esse site não é aplicado nas aulas de cidadania e desenvolvimento. E eu acho que o verdadeiro objetivo desta medida é ser aplicado nas aulas de cidadania como forma oficial, coisa que, pelo menos na nossa escola, no agrupamento de escolas de Ovar, não acontece. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Por questões de tempos, pedimos que guardem as manifestações para depois, para tentarmos rentabilizar. Muito obrigada.
Passamos então à proposta de eliminação da medida número 7. Então tem a palavra a Sra. Deputada Maria Silva. E relembro que tenho um minuto para explicar porque é que o seu grupo entende que deve ser eliminada esta medida.
Boa tarde a todos os deputados e à mesa da Assembleia. Eu sou a deputada Maria Silva, representante do Círculo do Porto. Hoje defendo a eliminação da medida 7. A medida 7, em primeiro lugar, assume que todos os alunos devem desenvolver um perfil empresarial, ignorando que nem todos têm interesse nessa área. Por fim, muitas escolas não têm recursos nem condições para implementar estas iniciativas de forma eficaz, o que pode transformar a medida numa atividade superficial sem impacto real. Além disso, a medida 7 é muito semelhante à medida 8 da Comissão 2, repetindo praticamente as mesmas ideias do workshop de empreendedorismos e atividades práticas. Assim, torna-se redundante existir uma medida separada para propostas tão parecidas, o que revela falta de organização e desperdício de medidas que poderiam ser usadas para apresentar soluções realmente diferentes e mais úteis. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então continuar. Alguém que se queira pronunciar contra esta proposta, ou seja, que pretende manter esta medida no projeto de recomendação? Tenho a palavra a senhora deputada do Círculo de Lisboa.
Olá, boa tarde a todos. Desde já agradecer à Presidente Mesa por me ter cedido a palavra e queria relembrar a importância das empresas GER.
Por favor, preciso que diga o nome.
Fabiana Carronte, pertence ao Círculo de Lisboa.
Obrigada.
Gostava só de relembrar a importância das empresas GER nas escolas e relembrar que esta seria gestão, nós jovens todos estaríamos a dominar a gestão. Peço desculpa. Iria deixar de ser só teoria e passaríamos a criar, a organizar e a liderar estruturas reais com funções reais. Com responsabilidade real, vamos planear atividades e gerir pequenos orçamentos, resolver problemas e trabalhar em equipa.
Senhora deputada, muito obrigada, mas não esteja breve. Alguém que se queira... Temos de continuar? Há algum deputado que se queira pronunciar contra?
Mas contra mim pode ser mais
um. É uma pergunta? É para? Só um deputado pode pronunciar contra na primeira ronda, mas depois temos a segunda ronda, onde se pode pronunciar um deputado a favor e um deputado contra. Continuando, temos então a proposta de eliminação da medida número 9. E então a senhora deputada Raquel Esteves tem um minuto para explicar.
Sou Raquel Esteves, da Escola do Manuel I de Alcochete e do Círculo de Setúbal. Cumprimento a mesa e colegas deputados. Propomos a eliminação da 9ª proposta, tendo em conta que o objetivo de um estágio é criar competências necessárias anteriormente à entrada no mercado de trabalho, sem o mesmo afetar as entidades que o promovem. Por isso, ao torná-lo remunerado, estaríamos a invalidar o principal objetivo de um estágio, pois a partir do momento em que se acrescenta dinheiro, o foco deixa de ser a aprendizagem e torna-se a ser o lucro. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Entretanto, há alguém que se queira pronunciar contra esta proposta? Para garantir a rotatividade, dou a palavra ao deputado do Círculo de Braga.
Boa tarde, meu nome é Nuno Partidário, sou do Círculo de Braga. Queria agradecer a crítica da colega. Eu gostaria de dizer que nós estamos aqui para aprender sobre literacia financeira, então o nosso foco realmente é que os jovens tenham e possam gerir o seu próprio dinheiro, além também de receberem alguma experiência no mercado de trabalho. O foco não seria totalmente o dinheiro, e sim também a experiência no mercado de trabalho, porque estágios servem para isso. E acho que o mais importante aqui é para eles aprenderem a gerir o dinheiro, para realmente terem aprendizagens no mundo real acerca de dinheiro, em vez de serem com simuladores e outras ferramentas que não os realmente dariam dinheiro para a mão. E desta forma também ensinaria-os que o trabalho é recompensado com dinheiro, além de dar essa experiência no mercado de trabalho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, passamos à proposta de eliminação da medida número 10. Então tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Ferreira.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou Francisca Ferreira e estou em representação do Círculo de Braga. Basicamente, nós queremos eliminar esta medida por causa do bocado que já estavam a falar um bocado, mas basicamente nós queremos que os estágios sejam remunerados por uma razão muito simples. Nós futuramente vamos ter que aprender a gerir o nosso dinheiro que vamos ganhar trabalhando. Nós estamos aqui a propor medidas em que basicamente alguém nos dá dinheiro e basicamente nós vamos estar a comprar coisas fúteis e não vamos aprender a gerir porque é dinheiro que nos cai na mão completamente de graça. Nós queremos que os alunos percebam que têm que merecer o dinheiro e que têm que trabalhar para para ganhar. E é esse dinheiro que eles trabalham para ganhar que lhes vai dar a noção de como é que eles gerem. Eles não vão gerir um dinheiro que sabem que não tiveram que fazer absolutamente nada para ganhar. Mas agora um trabalho que eles estão a fazer e que sabem que vão ganhar dinheiro por isso, é óbvio que eles vão ter que gerir o dinheiro e vão ter noção que eles vão ter que trabalhar mais para obter mais dinheiro. E é para isso que estamos aqui, senhores deputados. Para que os alunos no futuro tenham noção destas coisas. Portanto, uma medida que não tem nada a ver com a literacia financeira não é sequer chamada aqui. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Há algum deputado que se queira pronunciar contra? Tem a palavra a senhora deputada.
Olá, boa tarde. Obrigada, cara presidente, por me ceder a palavra. Eu sou Carolina Ferreira, do Círculo de Évora, e acredito que não devemos eliminar esta medida, pois acho que é importante haver estágios com pessoas, com profissionais que estejam na área para ensinar as crianças, e aqui não fala em nenhum estágio pago. Um estágio não é necessariamente algo em que se receba dinheiro, por isso eu acho que não seria necessário tirar esta medida, sendo que é útil nós como pessoas ainda a crescer, ainda a serem educadas, podermos aprender com pessoas que estão tão dentro da matéria e nos podem ajudar a moldar-nos neste tema. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos à próxima proposta de eliminação, também relativamente à medida 10. Então tem a palavra a senhora deputada Maria Máximo.
Bom dia a todos, chamo-me Maria Máximo e sou do Círculo de Setúbal. Começo por cumprimentar a Presidente da Mesa e na sua pessoa todos presentes. Em relação à 10ª recomendação da 3ª Comissão, existem vários problemas ligados a esta medida, sendo os mais flagrantes, obviamente, a idade adequada. Meus caros, os alunos do 9º ano têm entre 14 a 15 anos. Introduzir-vos no ambiente laboral tão cedo pode queimar etapas do desenvolvimento juvenil e focar a sua atenção no mundo do trabalho antes de consolidarem competências académicas base. O aprofundamento de desigualdades é outro problema que esta recomendação levanta. Alunos de zonas rurais ou interiores terão muito menos acesso a empresas do que alunos de centros urbanos. Em suma, esta recomendação corre o risco de mercantilizar a educação, tirando os alunos da escola para os colocar a serviço do interesse dos meios privados. E, ao mesmo tempo, garante uma grande desigualdade num sistema de vagas que exclui os alunos mais vulneráveis. Obrigada.
Continuando, há algum deputado que se quer pronunciar contra? Então, tem a palavra o senhor deputado.
Sou David Costa, sou deputado pelo Círculo Eleitoral de Beja e quero manifestar contra a eliminação desta medida. Eu não considero que esta medida deva ser eliminada, pois considero que seja impactante para os jovens terem contacto com a realidade fora da escola. Também considero que esta medida contribui para uma maior consciência e responsabilidade financeira nos jovens. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, relativamente à medida número 11, tem a palavra o Sr. Deputado Gingardip Singh para explicar a sua proposta de eliminação.
Senhora Presidente da Mesa, cumprimento e na sua pessoa, estendo os meus cumprimentos aos restantes membros da Mesa e aos senhores e senhores deputados. Sou Gingardip, sou do Círculo Eleitoral de Lisboa. Nós propomos a proposta de eliminação de medida número 11 da criação do Dia de Literacia Financeira. Esta medida tem boas intenções, mas não é a solução mais eficaz. Em primeiro lugar, a literacia financeira não se aprende num dia. É uma competência que exige continuidade e prática ao longo do tempo. Um evento isolado terá muito provavelmente um impacto superficial. Além disso, muitas atividades propostas já estão incluídas noutras medidas deste documento, tornando esta proposta desnecessária, já que existem palestras, workshops que são muito mais práticos e ensinam jovens muito mais rápido. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum deputado que se queira pronunciar contra?
Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Chamo-me Matias Oliveira Jorge, como já disse. Eu gostaria de responder ao meu colega, ao senhor deputado de Lisboa. É verdade, a literacia financeira não se aprende num dia, mas este dia, para além de aprendermos literacia financeira, também é para celebrar a literacia financeira. E também, eu vou lembrar um caso também que acontece na nossa escola, que também existe o dia de ecoescolas, e se calhar em muitas escolas presentes aqui também acontece. Também é verdade, não se aprende a história do ambiente só num dia, mas qual é o problema de celebrar o ambiente? Celebrar o dia onde nós não poluímos, o dia onde nós damos importância ao meio ambiente. Estou a comparar, sim senhor, porque faz sentido comparar. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Agora, relativamente à medida número 12, dou a palavra ao senhor deputado António Vaz para explicar a sua proposta de eliminação.
Boa tarde, senhores deputados. Um cumprimento especial à mesa por me ter cedido a palavra. Passo então à explicação da medida. Esta medida é completamente desnecessária, pois já existem várias plataformas de literacia financeiras acessíveis e gratuitas em Portugal. O Todos Contam, promovido pelo Banco de Portugal, o nosso banco principal, já disponibiliza jogos, simuladores, vídeos, conteúdos educativos sobre poupança, créditos e gestão financeira. Também a Deco Protest oferece ferramentas semelhantes. Criar um novo site significaria gastar dinheiro público numa plataforma redundante, quando esse espaço e investimento poderiam ser direcionados para medidas mais úteis e eficazes, como reforçar a educação financeira nas escolas, apoiar famílias vulneráveis ou melhorar o acesso ao ensino e formação presencialmente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum deputado deseja pronunciar-se contra? Tem a palavra o Sr. Deputado.
Olá, muito boa tarde a todos. Venho saudar a mesa e os restos dos deputados presentes. Ok. Falar que a medida 12 deve ser eliminada é extremamente errado e é uma ideia realista, porque como nós podemos ver muito bem na medida, aquilo diz de... Certo? Sou José Moraes, e lá diz a criação de um site, e como nós sabemos e muito bem, a criação do site é muito mais acessível do que a criação de uma aplicação. Não só, mas como também num site, muitos alunos não possuem, e eu vou falar uma verdade aqui que parece que não é, mas é, muitos alunos não têm telemóveis bons o suficientes para rodar as aplicações de hoje em dia. Isto por causa da forma que elas são criadas e etc. Então, a criação de um site, além de ser muito melhor, seria muito mais pertinente, porque seria mais acessível para todos e o site podia ser utilizado também nos computadores da escola, que é muito mais fácil do que uma aplicação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, relativamente à medida número 13, dou a palavra... Sim? Bom, continuando, relativamente à medida número 13, tem a palavra o Sr. Deputado Matias Jorge.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Chamo-me Matias Jorge, já estou a falar muitas vezes. Pronto. Então, eu gostaria de dizer o porquê que esta medida não devia entrar no nosso projeto de recomendação final e vou passar a explicar o porquê. Primeiramente, estamos cada vez mais com horários mais apertados. Seja em setembro, seja em maio, estamos com testes e também alunos do 9º ano vão ter exames nacionais. Introduzir uma semana onde os alunos não vão ter aulas, embora estejam a dar conhecimentos de literacia financeira, não vão ter aulas, não será viável. Para além disso, gostaria de dizer que já existe um site, como a senhora deputada de Faro há pouco falou, o Todos Contam, onde implementa em muitas escolas do nosso país uma semana de literacia financeira nas escolas. Claro, nos intervalos, não em tempo letivo. Por isso é que eu digo, impor isto nas nossas escolas é ridículo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum deputado deseja pronunciar-se contra? Tem a palavra o Sr. Deputado do Porto.
Muito obrigado. Eu sou Leonardo Peixoto, do Círculo do Porto. E eu primeiro queria pegar numa parte que o meu colega disse. Ele disse que... Na medida nós falámos sobre ter, não ter aulas e ter coisas sobre literacia financeira a semana inteira e se lermos a pasta. Não diz isso, era só para esclarecer essa parte. E também a parte dos horários, tinha a semana definida, só que os horários eram definidos mais entre escolas, porque, por exemplo, com os meus colegas, tinha falado já com eles antes, e o horário deles não é tão flexível e acabava por depender também um bocadinho mais nas escolas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, relativamente à proposta de eliminação da medida número 15, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a proposta da 4ª Comissão, indicada com o número 15, de tornar obrigatórias 10 horas anuais dedicadas à literacia financeira em cada conselho de turma, parte de uma intenção bastante positiva, mas levanta várias preocupações sérias quanto à sua aplicação prática e ao impacto real na vida das escolas portuguesas. Em primeiro lugar, o sistema educativo já enfrenta uma carga curricular demasiado elevada. Acrescentar horas obrigatórias pode aumentar a burocracia e reduzir a autonomia das escolas, limitando a sua capacidade de adaptar projetos às necessidades específicas dos seus alunos. Além disso, a literacia financeira já é abordada em várias disciplinas, como, por exemplo, cidadania e desenvolvimento. Em vez de criar uma nova obrigatoriedade, deveríamos reforçar e melhorar o que já existe, garantindo mais qualidade pedagógica e uma formação adequada dos professores. Criar mais uma exigência pode dispersar tempo e energia que deveriam estar focados nas aprendizagens essenciais. Por isso, defendemos que a promoção da literacia financeira é importante, mas deve ser feita com flexibilidade, formação adequada e integração no currículo existente e não através de uma imposição rígida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguns deputados desejam pronunciar-se contra? Tem a palavra o Sr. Deputado.
Senhores deputados, como foi referido no discurso do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, já existe um componente de literacia financeira no currículo. No entanto, esta revela-se totalmente ineficaz face às necessidades da nossa juventude. Daí nasce a medida número 15.
Sr. Deputado, forma... por favor, o nome.
Francisco Silveira.
Obrigada.
Como forma de consertar este erro estrutural, permitindo que os jovens portugueses tenham a educação financeira que merecem. Porque sim, senhores deputados, não tenho nenhuma dúvida que os jovens merecem.
Muito obrigada, senhor deputado. Agora, relativamente à proposta de eliminação da medida número 16, tem a palavra a senhora deputada Maria Leonor Souza.
Olá, muito boa tarde, senhores deputados. Meu nome é Maria Leonor, sou do Círculo Eleitoral de Lisboa e, embora incentivar a poupança seja essencial para os jovens, esta medida seria um peso financeiro para o Estado, que teria de acomodar imensas contas e disponibilizar grandes quantias de dinheiro para garantir que tais contas são seguras. Atualmente, em Portugal, há cerca de 1,6 milhões de alunos e, segundo estudo da DECO, apenas 35 desses alunos recebem algum tipo de mesada. Agora, a minha pergunta, seriam as contas exclusivas para esses alunos? Até que ponto tais afirmações são éticas? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Algum dos deputados deseja pronunciar-se contra? Tem a palavra, senhor deputado.
Henrique Mendes, Círculo de Viseu. Posso começar? Senhores deputados, primeiramente gostaria de realçar que esta medida não constitui em nada numa despesa para o Estado, sendo um investimento para o futuro de Portugal. Ao criar contas de poupança para jovens entre os 12 e 18 anos, promovemos a literacia financeira, responsabilidade e hábitos de poupança desde cedo. O Estado ganha cidadãos mais preparados financeiramente, os bancos fortalecem a relação com futuros clientes e os jovens ganham segurança e oportunidades. É uma medida onde todos saem a ganhar, mas onde a juventude ganha mais. Respondendo à sua pergunta, ora, todos os jovens têm de ter acesso por igual. Do momento onde vivemos num Estado liberal, independente da condição financeira, todos devem ter as mesmas oportunidades. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigada, senhor deputado. Passamos agora à segunda proposta de eliminação da medida número 16. Tem a palavra a senhora deputada Benedita Caseiro.
Boa tarde a todos. Antes de mais, queria cumprimentar a mesa e cumprimentar os meus colegas aqui presentes.
Eu, Benita Caseiro, do Círculo Eleitoral de Castelo Branco, venho apresentar a proposta de eliminação da medida 16. A medida 16 deve ser eliminada porque, apesar de incentivar a poupança entre os jovens, cria custos elevados e desnecessários para os Estados. Além disso, esta medida já existe parcialmente através de contas poupança jovens e outros produtos bancários destinados a menores. Por outro lado, a decisão de criar uma conta poupança para um jovem deve pertencer às famílias e aos pais, de acordo com a sua situação económica e escolhas pessoais, e não ser uma medida incentivada ou praticamente imposta pelo Estado. Nem todas as famílias têm as mesmas capacidades financeiras para poupar, o que acabaria por beneficiar quem já possui mais estabilidade económica. Seria mais útil investir na literacia financeira nas escolas, preparando os jovens para gerir o seu dinheiro de forma responsável e autónoma no futuro. Obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos deputados deseja pronunciar-se contra? Tem a palavra o Sr. Deputado.
Eu acredito que esta conta bancária não seria algo que trouxesse qualquer tipo de despesas para o Estado, pois muitos bancos oferecem contas sem qualquer... iniciar contas não tem qualquer custo para quem está a criar essa conta, ou seja, os bancos não têm qualquer... Quando têm uma intenção de negócio, eles querem é lucro. E quando eles estão a oferecer isto gratuitamente, significa que a criação de uma conta bancária também é gratuita. Também falou sobre ser uma coisa mais exclusiva. Tendo em conta que exclusiva em relação às, não ser exclusiva em relação às contas que seriam os pais a criar, estas contas seriam usadas de forma opcional. Ou seja, estas são opcionais. Então... nem toda a gente precisa de usar estas contas, ou seja, isto só reduziria a burocracia e o trabalho dos pais ao criar uma conta. E também o receio de que os filhos poderiam fazer alguma coisa mal, porque há alguma coisa que está... tem o governo português atrás, por isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Continuando. Temos, por fim, a proposta de eliminação da medida número 17. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Vieira.
Boa tarde a todos, saudar a excelentíssima mesa, saudar também os meus colegas deputados. A medida número 17 terá de ser eliminada e todos podem ver isso. Na medida 17, nós já sabemos, juridicamente, que poderá ser efetuada de uma maneira muito mais consciente. Isto é, os tutores legais desses jovens dos 14 aos 18 anos, como está ali dito, podem, os pais deles, os tutores, podem investir em nome dos filhos ou dos tutores, podem investir neles em nome dos próprios. Então esta medida torna-se um pouco irrelevante. Também estar a trazer já os jovens com 14 anos para o mundo financeiro pode ser um pouco perigoso, digamos assim, porque nós sabemos que vivemos num mundo digital e que há muitos influencers agora, influencers digitais, que podem provocar danos irreversíveis nos jovens em endividamentos e muitas coisas da vida que poderá prejudicar para sempre a vida de todos estes jovens que estão aqui dentro. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Continuando, algum dos deputados deseja pronunciar-se contra? Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo de Coimbra.
Obrigado. Eu só queria fazer uma pergunta muito simples.
Não, seria por assim... favor.
Ah, Francisco obrigado. Sousa. Seria assim tão preocupante... seria uma coisa tão má expor os jovens um pouco ao mundo do dinheiro, expô-los a investimentos, fazer com que eles estivessem preparados para quando estivessem na sua maioridade e lidassem com esse tipo de assuntos? Acho que não seria preocupante. Pelo contrário, seria benéfico deixá-los ir preparado. Só isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a primeira ronda e clarificados os argumentos a favor e contra cada proposta de eliminação. Vamos ainda ter a ocasião de ouvir uma intervenção a favor e outra contra na segunda ronda. Antes de começarmos a segunda ronda do debate, vou solicitar que os deputados se levantem por filas à minha ordem para que os secretários da mesa possam registar o número exato de deputados por filas para facilitar a contagem nas votações que faremos logo após o debate de cada medida. Solicito aos porta-vozes também que confirmem que todos os deputados do seu círculo estão já sentados na respectiva bancada.
Falta algum deputado? Sim, senhora deputada? O microfone.
Eu não entendi muito bem se é filas na horizontal ou na vertical. Peço imensa desculpa, obrigada.
Bom, temos uma fila, duas, três, quatro e cinco. Perceberam? Bom, então peço aos deputados da primeira fila que se levantem, por favor. Primeira fila. Obrigada. Muito obrigada, senhores deputados, podem sentar-se. Peço agora aos deputados da segunda fila que se levantem. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço que os senhores deputados da terceira fila se levantem. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Agora, senhores deputados da quarta fila, peço que se levantem, por favor. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Senhores deputados da quinta fila, podem levantar-se. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Bom, agora que já registamos o número de deputados por fila, peço a vossa especial atenção para a informação que passo a transmitir. Informo que, para agilizar o período de votações, vamos votar apenas quem vota contra e quem se abstém. Assumiremos assim que os deputados que votam contra as propostas de eliminação e que se levantam, à minha indicação, manifestam a sua vontade de manter a medida na recomendação final. Estão, por isso, contra a proposta de eliminação. Será necessário também apurar o número de abstenções, pelo que os deputados que se abstêm deverão levantar-se quando receberem da mesa essa indicação. O número de abstenções, embora contabilizado, não é considerado para efeito de aprovação ou rejeição da proposta. Por outro lado, não vou pedir aos deputados que votam a favor da proposta de eliminação que manifestem a sua intenção de voto. Os votos a favor da proposta de eliminação são apurados automaticamente através da diferença entre o número de votantes por fila e a soma dos votos contra e das abstenções. Em suma, os deputados que votam a favor da proposta de eliminação mantêm-se sentados, manifestando assim que pretendem eliminar a medida da recomendação final. É por esta razão que, a partir deste momento, enquanto decorrerem as votações, os deputados não podem ausentar-se da sala. Vamos começar a segunda ronda do debate. Alguma dúvida? Vamos então começar a segunda ronda do debate. Como já expliquei,
Para relembrar os argumentos e para dar oportunidade de participação no debate a mais deputados, voltamos a ouvir uma intervenção a favor e uma intervenção contra a eliminação de cada medida. A mesa irá procurar dar a palavra a deputados diferentes dos que falaram na primeira ronda. Mesmo que haja várias propostas de eliminação da mesma medida, nesta ronda só vamos ouvir uma intervenção a favor e uma contra. Se vários deputados levantarem o braço, cabe à mesa decidir dar a palavra apenas a um deles, procurando garantir a alternância dos círculos. A votação de cada proposta é realizada logo após o debate da mesma e o resultado de cada votação é anunciado de seguida para que vão tendo noção das medidas que vão sendo eliminadas ou mantidas. Vamos então começar. Então, quanto à proposta de eliminação número 2, algum deputado se pronuncia a favor? Quem se inscreve para defender esta proposta de eliminação? Da medida número 2. Faço-me entender? Okay. Alguém quer pronunciar-se contra? Tem a palavra a senhora deputada.
Boa tarde a todos. Eu sou a deputada Mariana Moço, Círculo Eleitoral de Santarém. Eu só queria dizer, porque acho que todos nós estamos aqui por apenas um motivo, por melhorar o conhecimento da literacia financeira dos nossos jovens. E a proposta do simulador financeiro apenas visa isso, pois estes simuladores iriam permitir aos alunos aprender tudo isso que não aprendem de forma prática, dinâmica e segura. Além disso, dão aos alunos a possibilidade de cometer erros sem sofrer as consequências que iriam sofrer no mundo real e os danos que iriam causar. Muitos alunos acabam a escola sem saber fazer um orçamento, controlar despesas ou compreender empréstimos e juros. E desta forma, com o simulador, os alunos iriam ter essa possibilidade. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. É alguma pergunta?
É para saber se posso falar a favor de eliminar esta proposta. Ainda? Se posso ou não?
Nós fizemos essa pergunta há pouco. Nenhum dos deputados pronunciou-se. Portanto...
Ok, obrigada.
Sim?
Eu...
Círculo, por favor.
Sou Francisca, do Círculo de Braga. Eu apresentei um pedido de eliminação da medida 10, mas foram entregues duas eliminações. Eu posso ir a favor da eliminação entregue pelo outro grupo, mesmo eu tendo apresentado uma?
Sim, até porque nesta altura não importa quantas propostas de eliminação houve, vamos apenas votar para a eliminação das medidas que tiveram propostas. Faço-me entender?
Sim, ok, obrigado.
Mais alguma dúvida? Vamos então proceder à votação. Peço então que, na primeira fila, levantem-se os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Ou seja, querem manter a medida número 2 na recomendação final. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço agora que se levante na primeira fila. Se levantem na primeira fila todos os deputados que se abstenham. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Na segunda fila, levantem-se os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Agora peço que se levantem os deputados que se abstêm, igualmente na segunda fila. Muito obrigada, senhores deputados. Na terceira fila, peço que levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço que se levantem agora os deputados que se abstêm. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na quarta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, Sr. Deputado. Pode sentar-se. E agora, quem se abstém? Na quarta fila. Muito obrigada, Srs. Deputados e Sr. Deputado. Podem sentar-se. Agora, na quinta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Vamos repetir. Quem vota contra a eliminação desta medida na fila número 5? Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. E quem se abstém na quinta fila? Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Bom, a proposta de eliminação da medida número 2 foi aprovada com 31 votos a, com 81 votos a favor, 31 abstenções e 20 votos contra. Ou seja, esta medida vai ser retirada do projeto de recomendação final. Continuando. Vamos proceder à segunda ronda do debate da medida número 7. Algum deputado quer pronunciar-se a favor da eliminação desta medida? Tem a palavra o Sr. Deputado.
José Moraes, Círculo de Braga. Sim, eu sou completamente a favor da eliminação desta medida, porque a medida número 8 é a mesma, é igual a esta medida, só que muito mais desenvolvida, e eu acho que a medida número 8 consegue aplicar melhor a ideia da medida número 7. Muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há algum deputado que se queira pronunciar contra a eliminação desta medida? Procedemos então à votação. Na primeira fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Quem se abstém na primeira fila? Na segunda fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na segunda fila, quem se abstém? Na terceira fila, quem vota contra a eliminação desta medida? E quem se abstém? Na quarta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Quem se abstém? Por fim, na quinta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, senhora deputada. Pode sentar-se. E quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Senhoras e senhores deputados, a proposta de eliminação da medida número 7 foi aprovada com 119 votos a favor, 7 votos contra e 6 abstenções. Vamos então continuar. Passamos então ao debate da medida número 9. Algum dos deputados deseja pronunciar-se a favor da eliminação desta medida? Tem a palavra a senhora deputada.
Olá a todos, eu sou Charlize Fonseca, pertenço ao Círculo Eleitoral de Lisboa. Gostaria de cumprimentar os meus colegas deputados e deputadas e os membros da mesa. Eu defendo a eliminação da medida 9, porque os estágios são oportunidades para nós obtermos experiências e aprendizagens. É um momento no qual nós contactamos com profissionais que nos ajudam a crescer e preparam-nos para o meio laboral. Obviamente, não apoio que o dinheiro seja obtido sem o fruto do trabalho, tal como disse a minha cara deputada de Braga. Contudo, existem várias oportunidades às quais nós podemos aderir que são específicas para os jovens, como, por exemplo, explicações ou próprio babysitting. Então, embora nós podemos reconhecer que o dinheiro é sobretudo importante, não pode deixar que se sobreponha à nossa necessidade de aprender, descobrir e, sobretudo, crescer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. O deputado deseja pronunciar-se contra a eliminação da medida? Tem a palavra. O senhor deputado do Círculo do Porto.
Começo por saudar a mesa e os restantes participantes que estão nesta Assembleia. O meu nome é Afonso Carvalho e faço parte do Círculo do Porto. Atualmente é preciso experiência de trabalho para tudo. Os jovens são lançados no mercado de trabalho sem qualquer experiência. Para ter um simples trabalho part-time é preciso 2 ou 3 anos de experiência. Como é que uns jovens que acabaram de sair da minoridade vão ter experiência num trabalho, sendo que é o primeiro que têm? A medida nunca contrariou o facto de que um estágio seja para ter a experiência. Até o reitera. A medida diz que o estágio é para ter experiência, contudo, dá também a liberdade financeira de que os homens precisam. Vamos a um exemplo prático. Imaginemos que o Círculo do Porto precisa de voltar para o Porto e precisa de pagar as locações. Em vez de estarmos dependentes dos rendimentos dos nossos pais ou dos nossos familiares, temos os rendimentos que conseguimos do estágio ao ganhar a experiência. Preparámos-nos para o futuro e conseguimos comatar o presente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação da medida número 9. Portanto, na primeira fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Quem se abstém na primeira fila? Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na segunda fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na segunda fila, quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Passamos então à terceira fila. Na terceira fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, senhores deputados, podem sentar-se. Quem se abstém na terceira fila? Muito obrigada, senhores deputados, podem sentar-se. Na quarta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, senhores deputados, podem sentar-se. Na quarta fila, quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados, podem sentar-se. Na quinta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, senhores deputados, podem sentar-se. Na quinta fila, quem se abstém? Muito obrigada, senhor deputado. Pode sentar-se. A proposta de eliminação da medida número 9 foi rejeitada com 37 votos a favor e 72 votos contra e 23 abstenções. Passamos ao debate da medida número 10. Algum deputado deseja pronunciar-se a favor da proposta de eliminação? Tenho a palavra à senhora deputada do Círculo dos Açores.
Excelentíssima senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, sou Maria Clara Andrade do Círculo Eleitoral dos Açores. Manifesto-me a favor da eliminação da medida número 10 por motivos muito claros. Como a minha colega, a senhora deputada Maria Máximo, referiu, envolver-nos a nós, jovens, com os nossos 14 e 15 anos em assuntos laborais é extremamente inadequado. Muitos deputados queixaram-se aqui da sobrecarga do horário e agora querem adicionar estágios enquanto há medidas mais eficazes para abordar o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Algum deputado deseja pronunciar-se contra a eliminação desta medida? Tem a palavra a senhora deputada do Círculo da Madeira.
Excelentíssimo Sr. Presidente, restantes elementos da mesa, excelentíssimos senhores e senhores deputados, eu sou Joana de Nascimento, do Círculo da Madeira, e eu acho que esta medida devia continuar no nosso projeto, pois os estágios dão-nos experiência e promovem o interesse das pessoas quanto a um certo emprego. Para além disso, com os estágios conseguimos perceber se realmente gostamos de uma atividade. Logo, ajuda-nos a ter mais informações para as nossas escolhas futuras, especialmente quem está no 9º ano, vai ter de fazer a escolha de cursos mais à frente e aqui ajuda-nos a escolher a área também que vamos. Eu acho também que o dinheiro não devia ser um problema aqui, porque isto é apenas um incentivo para os jovens quererem trabalhar e descobrir o mundo do trabalho, para perceberem durante algum tempo como é que os adultos trabalham, como é que recebem dinheiro. Assim também, os estágios não devem ser obrigatórios, por isso, quanto ao horário, cada jovem tem de perceber o horário deles, como é que conseguem encaixar este estágio neles. Mas é a escolha de cada um. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Procedemos então à votação da medida número 10. Algum dos deputados deseja votar contra a eliminação desta medida na primeira fila?
Muito obrigada, senhores deputados, podem sentar-se. Na primeira fila, algum dos deputados se abstém? Muito obrigada, senhores deputados, podem sentar-se. Na segunda fila, algum dos deputados vota contra a eliminação desta medida? Também na segunda fila, algum dos deputados se abstém? Muito obrigada, senhores deputados, podem sentar-se.
Terceira fila, os deputados que votam contra, podem levantar-se, por favor. Podem sentar-se, obrigada. Senhores deputados que se abstêm, na terceira fila. Muito obrigada.
Na quarta fila, algum dos deputados deseja votar contra a eliminação desta proposta? Muito obrigada, senhor deputado. Pode sentar-se. Na quarta fila, alguém se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Na quinta fila, algum dos deputados deseja votar contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Na quinta fila, algum dos deputados deseja abster-se? Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. A proposta de eliminação da medida número 10 foi aprovada com 80 votos a favor, 29 votos contra e 23 abstenções. Passamos então ao debate da medida número 11. Algum dos deputados deseja pronunciar-se a favor da eliminação desta medida? Tem a palavra um dos deputados do Círculo de Coimbra. Podem decidir entre vocês. Ok, obrigada.
Começo por dizer boa tarde a todos, boa tarde aos membros da mesa e aos meus restantes colegas. Sou Afonso Mendonça, do Círculo de Coimbra, e a verdade é que, na minha opinião, começo por dizer que o Dia da Literacia Financeira acaba por ser a base para uma ótima medida. A verdade é que tanto os jogos, os vídeos, os tutoriais financeiros, entre outros, são tudo boas soluções. Contudo, no meu ponto de vista, acho que a capacidade que as escolas têm de organizar e concentrar as peripécias deste dia, ou seja, todos estes pequenos eventos, não é de facto muito execuível. Por outro lado, a proposta 13 tem um formato mais prático e que pode resolver este problema, já que será então organizado uma semana. Assim, cada escola poderá receber mais do que um evento no mesmo dia, facilitando então esta medida. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum deputado deseja pronunciar-se a favor da eliminação desta medida? Contra a eliminação desta medida? Tem a palavra o deputado do Círculo de Faro.
Boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de cumprimentar a mesa e os meus restantes colegas presentes nesta sessão nacional. Gostaria de dizer que...
Nome, por favor.
Ah, desculpa. O meu nome é Afonso Sancho e sou do Círculo Eleitoral de Faro. Esta medida deve ser aprovada porque é através de atividades lúdicas e de programas dinâmicos que os alunos têm mais interesse nas atividades e é com este interesse que os alunos irão perceber melhor temas tão importantes como a literacia financeira, que no futuro irá ser, e os alunos irão necessitar muito de este tema no futuro. É também importante dizer que, através do contacto com especialistas na área, os alunos irão ter pequenas formações e irão entender melhor este tema, de maneira mais fácil. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Procedemos então à votação da medida número 11. Na primeira fila, levantem-se os deputados que desejam votar contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Também na primeira fila, levantem-se os deputados que se abstêm. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na segunda fila, levantem-se os deputados que desejam votar contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na segunda fila, quem se abstém? Muito obrigada, Srs. Deputados. Pode sentar-se. Na terceira fila, levantem-se os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Na terceira fila, levantem-se então os deputados que se abstêm. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Agora, na quarta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na quarta fila, quem se abstém? Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na quinta fila, quem vota contra a eliminação desta medida? Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na quinta fila, quem se abstém? Atenção. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Senhoras e senhores deputados, a proposta de eliminação da medida número 11 foi aprovada com 74 votos a favor, 23 votos contra e 39 abstenções. Passamos então à segunda ronda do debate da medida número 12. Algum deputado deseja pronunciar-se a favor da eliminação desta medida? Tem a palavra o Sr. Deputado de Açores. Do Círculo dos Açores, sim.
Senhora Presidente, o meu nome é Pedro Teixeira, faço parte do Círculo Eleitoral dos Açores. Para começar, queria desejar uma boa tarde tanto à Presidente de Mesa como aos restantes membros e aos caros colegas deputados aqui presentes. Eu revelo-me a favor da eliminação desta medida, visto que, para começar, acho que todos temos conhecimento que a utilização deste tipo de sites costuma ser baixíssima, abaixo dos 5%. Além disso, a manutenção e atualização de tal plataforma seria muito curta. O tempo em que esta plataforma manteria-se atualizada seria curtíssimo e haveriam custos para atualizá-la nestes curtos períodos de tempo. Isto dá-se ao facto do mercado estar constantemente a mudar pelo globo inteiro. Além disso, queria também reforçar o que já foi dito aqui, que esta medida apenas impõe a duplicação de recursos já existentes, como foram falados anteriormente. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum deputado deseja pronunciar-se contra a eliminação desta medida? Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo de Santarém.
Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, cumprimentar também o resto dos meus colegas deputados. Eu sou contra a eliminação desta medida. E porquê? Porque esta medida...
Nome, por favor.
Bernardo Vieira, desculpe. Círculo de Santarém. Propõe um site, mas seria um site seguro, com o selo do Ministério da Educação. Um site que também seria bem divulgado, porque também acho que é por isso que temos tão pouca utilização desses sites, é por não ser bem divulgado, porque aposto que poucos aqui sabem desses sites que o Sr. Deputado falava. E também seria um site que toda a gente poderia ter acesso, seria de fácil acesso e poderíamos aprender com este site. Por isso sim, sou contra a eliminação desta medida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Okay. Vamos então passar à votação desta medida. Na primeira fila, quem vota contra a eliminação desta medida pode levantar-se. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na primeira fila, levantem-se os deputados que se abstêm, por favor. Muito obrigada, Sr. e Sra. Deputada. Podem sentar-se. Na segunda fila, os deputados que votam contra a eliminação desta medida podem levantar-se. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Também na segunda fila, levantem-se os deputados que se abstêm. Por favor. Passamos então à terceira fila. Levantem-se os deputados que votam contra a eliminação desta proposta. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Também na terceira fila, peço que se levantem os deputados que se abstêm. Passamos então à quarta fila, onde peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Levantem-se então os deputados que se abstêm na quarta fila. Muito obrigada, senhoras deputadas. Podem sentar-se. Passando à quinta fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço que se levante também quem se abstém na quinta fila. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Senhores e senhores deputados, a proposta de eliminação da medida número 12...
Daqui para aqui.
Vou continuar. A proposta de eliminação da medida número 12 foi aprovada com 95 votos a favor, 27 votos contra e 10 abstenções. Passamos então à proposta de eliminação da medida número 13. Algum deputado deseja pronunciar-se a favor da eliminação desta medida? Tem a palavra o deputado do Círculo de Évora.
Boa tarde a todos. O meu nome é André Mendes, representando o Círculo de Évora. Eu acho que esta medida devia ser eliminada, como referiu o colega do Porto. Se um dia dá trabalho a organizar, a semana deve dar o dobro ou o triplo do trabalho, a organizar jogos diferentes para cada dia e atividades diferentes. Agora, voltando à carga horária, uma semana com testes, exames de nono ano e etc., ocupa muito tempo dos alunos. Ainda por cima, uma semana com jogos constantes, atividades e até palestras ou workshops, dependendo da escola. Por isso, na minha opinião, eu acho que esta medida não devia ficar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum deputado deseja pronunciar-se contra a eliminação desta medida? Tem a palavra a deputada do Círculo de Setúbal.
Olá, eu sou Carlota Serra Santos, sou deputada de Setúbal e vim defender o porquê que eu acho que não é justo eliminarmos esta medida. Acho que vocês estão só a pensar nas palestras, mas dá sim para aplicar em sala de aula. Em vez de nós estarmos nas aulas de português a dar textos regulares, podemos analisar coisas como, por exemplo, leitura de divas, ou leitura de gráficos, ou em publicidades enganosas. Se quiserem pensar na matemática, outro exemplo, podemos falar sobre IVA e descontos. Acredito que vocês estão a pensar muito fechadamente. E vocês, alguns disseram um argumento. Ah, acredito que vai atrapalhar o horário semanal. Eu não acredito nisso. Se aplicarmos na última semana de aulas, que tem muita pouca carga letiva, dá e conseguimos aplicar. Além disso, defendo que muitos filósofos, como Sócrates, John Dewey e Aristóteles, defendem que só aprendemos quando estamos a aplicar. Obrigada pela atenção.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos apenas esperar que os jornalistas retomem os seus lugares antes de procedermos à votação desta medida.
Bom, senhores e senhores deputados, vamos então proceder à votação da proposta de eliminação da medida número 13. Portanto, na primeira fila, levantem-se os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Então, peço que se levantem os deputados que se abstêm. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Na segunda fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Agora, quem se abstém na segunda fila? Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Na terceira fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço então que se levantem os deputados que se abstêm na quinta fila. Na terceira, perdão. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço então que na quarta fila se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço então que se levantem os deputados que se abstêm. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Na quinta fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço que se levantem, na quinta fila, os deputados que se abstêm. Senhoras e senhores deputados, a proposta de eliminação da medida número 13 foi aprovada com 97 votos a favor, 33 votos contra e 42 abstenções. Passamos então à segunda ronda de debate de medida número 15. Alguns deputados desejam pronunciar-se a favor da eliminação desta medida? Dou a palavra à senhora deputada do Círculo de Porto Alegre.
Cumprimento desde já à mesa aos senhores deputados, caros colegas, caros jornalistas e caros professores.
Meu nome é Lourdes Candeias e sou a porta-voz do Círculo de Porto Alegre. Nós propomos a eliminação da menina número 15, porque apesar da intenção positiva de reforçar a literacia financeira, a criação de um saldo obrigatório de 10 horas anuais em cada conselho de turma pode acabar por ser excessivamente rígido e difícil de aplicar na realidade escolar. Os horários escolares já se encontram bastante sobrecarregados, tanto para os alunos como para professores. Impor um número fixo de horas obrigatórias pode retirar a flexibilidade às escolas para adaptarem os projetos às suas necessidades e contextos específicos. Além disso, a qualidade das atividades deve ser priorizada em relação à quantidade de horas realizadas. Defendemos que a literacia financeira deve ser promovida através de iniciativas mais flexíveis, dinâmicas, integradas em diferentes disciplinas e projetos escolares, é claro, permitindo uma abordagem mais eficaz e menos burocrática. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum deputado deseja pronunciar-se contra a eliminação desta medida? Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo de Braga.
José Moraes, porta-voz de Braga. Ok, nós falarmos que 10 horas anuais é uma carga horária intensa para um ano, vamos falar aqui, são divididas por 3 trimestres. Cada período tem aproximadamente 3 trimestres, menos o último, que tem aproximadamente 2,5. Falar que 3 horas por trimestre é uma quantidade absurda é brincar, porque, como nós sabemos e muito bem, os dois primeiros períodos são bastante longos e a maioria das vezes nós não temos aulas, como nós sabemos, por causa da falta de professores, ou etc., atividades na escola, na biblioteca, etc. E essas 3 horas anuais, eu aposto que na medida diz que podem ser integradas em cidadania. E cidadania, como nós sabemos, vai ser e já é um foco principal para a adição da literacia financeira. E depois, no último período, que é mais curto, como nós sabemos, temos menos aulas. Porquê? Porque o último período não tem tanto conteúdo para dar, ou seja, tem mais tempo para a literacia financeira. E essa é a minha opinião e obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Na primeira fila, alguns levantem seus deputados que votam contra a eliminação desta proposta. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na primeira fila, podem levantar os seus deputados que se abstêm. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na segunda fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na segunda fila, peço que se levantem os deputados que se abstêm. Muito obrigada, Srs. Deputadas. Podem sentar-se. Agora, na terceira fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na segunda fila, levantem seus deputados que se abstêm. Na segunda? Não, na terceira.
Desculpa. Aquela menina está.
Muito obrigada, senhores deputadas. Podem sentar-se.
Senhora deputada de Leiria, não percebemos o seu voto. Obrigada.
Passando então à quarta fila, levantem-se os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço que se levantem os deputados que se abstêm.
Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Na quinta fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço então que se levantem os deputados que se abstêm. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Senhoras e senhores deputados, a proposta de eliminação da medida número 15 foi aprovada com 60 votos a favor, 38 votos contra e 34 abstenções. Passamos então à segunda ronda do debate da medida número 16. Algum deputado deseja pronunciar-se a favor da eliminação desta medida? Tem a palavra o deputado do Círculo de Leiria.
Boa tarde, chamo-me Tomás Antunes, deputado representante do Círculo Eleitoral de Leiria. Voto a favor da eliminação da medida 16, pois a criação de uma conta poupança jovem ignora a realidade de muitas famílias portuguesas. Num cenário de crise habitacional, guerra, inflação e baixos salários, a maioria dos agregados familiares vive com o dinheiro contado, não dispondo de qualquer excedente para alimentar contas poupanças. Logo, estaríamos a privilegiar quem nasce numa família com possibilidades financeiras e a esquecer quem realmente necessita. Esta medida não poupa recursos, institucionaliza a desigualdade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum deputado deseja pronunciar-se contra a eliminação desta medida? Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo de Aveiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Chamo-me Dias Oliveira Jorge, sou do Círculo Eleitoral de Aveiro. Ora, o meu colega, o Sr. Deputado de Leiria, falou que as pessoas privilegiadas já tinham feito isso. E de facto é verdade, não vão estar à espera, não é, que o Estado lhe faça as coisas, porque nós sabemos, infelizmente, como é que o nosso Estado funciona. Portanto, na nossa opinião, esta medida é muito boa, porque infelizmente nem todas as pessoas têm condições de pagar uma conta poupança, e a poupança é para todos, senhores deputados. Não pode ser discriminada, não é porque a pessoa tem mais posses que tem direito a ter uma conta poupança. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Vamos passar à votação. Na primeira fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação da medida número 16. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Ainda na primeira fila, peço que se levantem os deputados que se abstêm. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se.
Agora, na segunda fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço agora que se levantem os deputados que se abstêm. Muito obrigada, senhor deputado. Pode sentar-se. Quero só relembrar que peço que se apenas se levantem e se sentem à minha ordem, por favor. Ok, agora na terceira fila peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço que na terceira fila se levantem os deputados que se abstêm. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Agora, na quarta fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço que se levantem os deputados que se abstêm. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Na quinta fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço então que se levantem os deputados que se abstêm. Senhoras e senhores deputados, a proposta de eliminação da medida número 16 foi rejeitada com 46 votos a favor, 59 votos contra e 27 abstenções. Passamos então à segunda ronda do debate da medida número 17. Algum deputado deseja pronunciar-se a favor da eliminação desta medida? Dou a palavra à senhora deputada de Vila Real.
Olá, sou a Leonor Gonçalves do Círculo de Vila Real e considero que a medida 17 deve ser eliminada, pois afasta-se do principal objetivo deste conjunto de propostas, que é reforçar a literacia financeira através da educação. Apesar de promover o contacto dos jovens com produtos financeiros, esta medida apresenta riscos significativos, uma vez que alunos a partir dos 14 anos podem não possuir maturidade suficiente para lidar com investimentos reais e respectivas perdas
financeiras. Além disso, trata-se de uma proposta que pode aumentar desigualdades económicas entre jovens e que tem elevada complexidade legal e regulatória. Entendemos, por isso, que a prioridade deve ser passar por medidas educativas, práticas e acessíveis a todos os alunos, como simuladores, financeiros, workshops e projetos escolares que já se encontram complementados nas restantes propostas. Obrigada pela palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, algum deputado deseja pronunciar-se contra a eliminação desta medida? Tem a palavra a senhora deputada do Círculo de Viseu.
Muito boa tarde. O meu nome é Maria Carolina Gouveia e sou de Viseu. E, no meu ponto de vista, a medida número 17 tem verdadeiro potencial para constituir a recomendação final. Porque dá aos jovens a oportunidade de aprender na prática como investir de forma responsável e consciente. Hoje, muitos jovens terminam a escola sem saber como funcionam investimentos ou riscos financeiros. Ao terem contacto acompanhado com produtos financeiros legais, os jovens desenvolvem autonomia, pensamento crítico e melhor preparação para a vida adulta. Atendendo às preocupações da minha colega, acreditamos que os riscos são bastante reduzidos quando comparados com o potencial educativo desta proposta, uma vez que, não consigo estar de costas, mas gostava de estar a falar para a deputada que interviu, uma vez que a segunda titularidade faz com que o responsável legal ou pai seja sempre em supervisão, ou seja, os movimentos na conta teriam de ter consentimento parental. Logo, o risco para o jovem é minimizado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Na primeira fila, levantem-se os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Peço agora que se levantem os deputados que se abstêm na primeira fila. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pode sentar-se. Agora, na segunda fila, levantem-se os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Pedimos que se levantem os deputados que se abstêm na segunda fila. Muito obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Na terceira fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Obrigada, Srs. Deputados. Podem sentar-se. Ainda na terceira fila, peço que se levantem os deputados que se abstêm. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Agora, na quarta fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Ainda na quarta fila, quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Agora, na quinta fila, peço que se levantem os deputados que votam contra a eliminação desta medida.
Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Peço agora que se levantem os deputados que se abstêm. Muito obrigada, senhores deputados. Podem sentar-se. Senhoras e senhores deputados, a proposta de eliminação da medida número 17 foi aprovada com 70 votos a favor, 43 votos contra e 19 abstenções. Senhoras e senhores deputados, foram eliminadas as medidas números 2, 7, 10, 11, 12, 13, 15 e 17. Portanto, a recomendação final ficou com 9 medidas. Senhoras deputadas e senhores deputados, considerando que temos 9 medidas que mereceram o nosso consenso, são estas as que vão constituir a nossa recomendação. A recomendação final integra as medidas números 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14 e 16. Passo a palavra à vice-presidente Beatriz para ler todas essas medidas.
Temos a medida número 1, aprofundar na disciplina de cidadania e desenvolvimento, tema da literacia financeira, com base em palestras, workshops e atividades lúdicas lecionadas por especialistas convidados. A número 3, adotar uma metodologia prática sobre a gestão do dinheiro nas disciplinas em que é abordada. 4, ensinar os alunos a gerir rendimentos com plano de literacia financeira inspirado da Estónia, integradas a aprendizagens essenciais das disciplinas existentes, com parcerias dos Ministérios da Educação e das Finanças, bancos e entidades financeiras públicas e privadas. 5. Promover a análise de notícias relacionadas com a economia e finanças em contexto escolar, de modo a aproximar os currículos desta temática, criando projetos interdisciplinares, nos quais devem envolver os professores com diferentes formações. 6. Disponibilizar bolsas de estudo, incentivando os jovens com a promoção académica através de um projeto anual, realizado pelos mesmos. 8. Reforçar a literacia financeira nas escolas com uma abordagem prática e inovadora. Criar empresas zero, promover workshops práticos e disponibilizar plataformas digitais que facilitem a integração destes conteúdos no currículo ao longo do ano letivo, ajudando os alunos a compreender melhor o dinheiro, o empreendedorismo e as divisões económicas. 9. Dinamizar estágios remunerados com empresários locais, escolas, hospitais, entre outros. 14. Criar um concurso nacional de literacia financeira e empreendedorismo, seguindo o exemplo das Olimpíadas da Matemática, em que se identifica a escola com o melhor projeto financeiro. E 16. Criar contas poupança para todos os jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos, com taxas de juro que acompanham a inflação e com bónus de incentivo à poupança.
Muito obrigada.
Por
Proponho que aprovemos este texto por aclamação, isto é, com um grande aplauso, para dar mais força a esta recomendação aprovada a nível nacional. Ela irá ser entregue à Comissão Parlamentar com competência na área da Educação e depois ao Sr. Presidente da Assembleia da República, em nome do Parlamento dos Jovens. A recomendação que hoje aprovamos vai ser divulgada na página internet do Parlamento dos Jovens. Espero que os nossos colegas jornalistas a publiquem também nos jornais das suas escolas, a divulguem nos jornais regionais e nos trabalhos de candidatos ao Prémio Reportagem Parlamento dos Jovens nesta edição especial, Diário da República, que se foca precisamente nas medidas que acabamos de aprovar. Dá-nos a honra de presidir ao encerramento da nossa sessão o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, deputado Bruno Dias. É com elevado reconhecimento que acolhemos o Sr. Deputado Bruno Faria nesta sessão.
Senhora Presidente, se me permite dar os cumprimentos aos senhores e senhoras jovens deputados aqui presentes, cumprimentar a senhora deputada e fundadora deste programa, a doutora Julieta Sampaio. É uma honra tê-la aqui hoje. Senhoras e senhores professores, representantes das escolas, convidados nesta sala, hoje damos um cumprimento ainda mais especial e caloroso a todos os finalistas da sessão nacional do Parlamento dos Jovens, que com a vossa visão e o vosso empenho permitiram que os vossos colegas, as vossas regiões e os vossos sistemas sejam efetivamente representados, ouvidos, debatidos e, por fim, votados. Muitos parabéns a vocês. Cumprimentar também os jovens jornalistas e todos os participantes no Prémio Reportagem que acompanhavam os nossos trabalhos, nossos e vossos trabalhos, que registavam os momentos, fizeram as perguntas e ajudaram a contar o que é esta experiência do Parlamento dos Jovens fora destas paredes. Muito obrigado. E por fim também saudar que quem ao longo de todo este ano ajudou a que este programa chegasse às escolas, a vocês, e que, de certa maneira, numa lógica cronológica, permitiu que estivéssemos aqui hoje, ou seja, um enorme agradecimento ao Serviço da Assembleia da República. Um grande, grande agradecimento. E hoje, para encerrarmos esta sessão nacional, que acabou por reunir 132 deputados jovens, ou representarem 66 escolas, mas que não representam apenas este pequeno número, representavam 142 mil estudantes que participavam no programa, representam mais de 600 escolas no continente, nas ilhas, na Europa e fora da Europa. E estes números mostram o que é esta enorme dimensão deste programa. Chegar às escolas, permitir-vos debater, permitir-vos discutir, escrutinar, votar e serem eleitos democraticamente num processo que vos traz até aqui. Representam as vossas comunidades, os vossos colegas, as vossas turmas e os vossos temas. E hoje acho que podemos dizer com segurança, de acordo também com o tema da literacia financeira que os jovens efetivamente contam. E contam porquê? Porque participaram, porque estudaram as vossas temáticas, porque juntamente entre vocês ouviram colegas, professores, especialistas e até mesmo os deputados quando se deslocavam aos vossos círculos eleitorais, às vossas escolas e com proximidade vos ouviram e debateram. E acreditem que pela minha experiência não foi fácil, porque falarmos de literacia financeira hoje não é falar apenas de uma mera poupança, não é falar apenas de um mero orçamento, é falar dos desafios que estão presentes para o futuro e nas ambições que nós queremos torná-las realidade. E ao longo destas sessões, falando em título pessoal, ouvi questões de pessoas mais jovens que eu, quase com metade da minha idade, perguntavam: mas para que é que serve o crédito? Como é que ele se paga? Porquê é que eu devo poupar? Porquê é que eu então devo ter uma pequena resistência, um ligeiro desejo de querer comprar algo, umas sapatilhas, um computador? Porquê é que eu devo pensar no investimento? Bem, ir às escolas e ouvir os vossos testemunhos, com a vossa responsabilidade e vocês já estarem responsabilizados e conscientes desta preparação, é algo que, senhoras e senhores deputados, vos deve deixar muito, muito orgulhosos. E durante este ano, até hoje, até este momento, vocês defenderam o que é a literacia financeira, mas não só o que é um conceito de um tema. Como ela deve ser operada? Porque é que a devemos fazer? Como a devemos fazer e em que momentos a devemos fazer? Se devemos falar na escola? Se não devemos falar na escola? O porquê de o fazer? Bem, isto acabavam por ser as vossas propostas, senhoras e senhores deputados. Algo que a nós nos dá alarme, mas com responsabilidade iremos auscultar tudo o que foi aqui debatido e votado. Porque a literacia financeira então serve sim, para quê? Ganhar a vossa autonomia. Perceber que cada escolha que nós temos acaba por ter uma consequência. Serve para planear objetivos, para preparar o futuro e para proteger os jovens e as famílias de decisões precipitadas. A literacia financeira, então, por si só, será o que poderá-se dizer uma ferramenta de ajuda à vossa liberdade, usada com consciência. E é aqui que se vê a força deste programa. Transformar perguntas em debate, debate em propostas e as vossas propostas em participação jovem. Ao longo deste ano, vocês fizeram parte da política no seu melhor sentido da palavra. Fizeram política quando escutavam os vossos colegas, quando defenderam uma ideia e quando aceitavam as discordâncias e pensavam no bem maior e no bem comum. Isto importa dizê-lo com clareza, que a atividade política, quando é feita com seriedade, respeito e sentido de serviço, é a forma de como uma comunidade procura soluções para os seus problemas e como podemos construir um futuro em conjunto. Neste Parlamento dos Jovens, a política apareceu assim, com participação, com responsabilidade e com compromisso. Apareceu ligada a um tema concreto, próximo da vida dos jovens e essencial para o futuro de todos. Também aqui, os jovens jornalistas, se me permitem, tiveram aqui um papel fundamental. Através do Prémio Reportagem, mostraram que participar não é apenas discursar ou votar. Participar é também observar, perguntar, escrever, entrevistar e comunicar. O jornalismo responsável ajuda a levar estas ideias para fora da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, e permite que mais pessoas conheçam o trabalho realizado pelos jovens aqui presentes. Por isso, esta ação nacional é mais que o final de um projeto. É o resultado de meses de trabalho das escolas, dos senhores e senhores deputados, de debates, de campanhas, eleições, reuniões, propostas, reportagens e aprendizagens. Ao encerrarmos esta sessão, devemos levar connosco mais do que uma memória. Devemos levar conhecimento, responsabilidade e também vontade de continuar. Que cada aqui jovem presente aqui regressa à sua escola com a missão de partilhar o que aprendeu. Que continue a falar de literacia financeira, que ajude os outros colegas e as suas famílias e os seus próximos a compreender a importância de poupar, planear, consumir com consciência e proteger-se dos riscos financeiros. Termino com uma palavra de agradecimento aos jovens deputados, aos deputados de cada círculo eleitoral pelo empenho e pela qualidade do debate, aos jovens jornalistas pelo olhar atento, aos professores pela orientação e às escolas por acreditarem que a participação dos seus alunos ao serviço da Assembleia da República e ao tornarem possível esta experiência. E a todos os que mantêm o Parlamento dos Jovens vivo. Que esta edição dedicada à literacia financeira nos lembre que preparar os jovens para o futuro é também dar-lhes ferramentas para decidir melhor o presente. Porque falar de literacia financeira é falar de autonomia, igualdade, responsabilidade e liberdade. E por quando os jovens conta, Portugal conta com cidadãos mais preparados, mais conscientes e mais capazes de construir um futuro melhor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Permita-me ainda que pergunte a cada um dos membros da mesa. Então, permita-me ainda, Sr. Deputado Bruno Faria, que dê a palavra a cada porta-voz para fazer uma pequena intervenção com um tempo máximo de um minuto. Cada porta-voz poderá fazer uma declaração de voto sobre a recomendação que aprovamos, um comentário sobre a participação do seu círculo nesta sessão, lembrando que têm apenas um minuto. Bom, eu vou chamar para a ordem alfabética, então vamos começar. Tem a palavra o porta-voz do círculo dos Açores.
Portanto, boa tarde a todos. Acho que saímos daqui, na sua grande maioria, com considerações positivas sobre o projeto aprovado. Acho que conseguimos unir um grande número de alunos para que, com um objetivo único, conseguiram trazer o bem à literacia financeira no nosso país. Acredito que hoje, mas não só hoje, também nas sessões regionais e em todo o processo que envolveu esta edição do Parlamento dos Jovens, conseguimos trabalhar de forma positiva para o futuro da nossa juventude e do país. Agradeço muito encarecidamente a todos os participantes neste processo. Acredito que foi uma experiência, além de única, muito positiva e adoraria ver todos os presentes aqui para o ano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a porta-voz do Círculo de Aveiro.
Olá a todos. Eu acho que fizemos todos um ótimo trabalho e estou muito orgulhosa do meu Círculo de Aveiro. Só Eva, desculpa. Sinto que estamos todos muito orgulhosos pelo nosso trabalho. Espero poder ver-vos todos juntos há uns anos a representar como deputados, a fazer o que gostam e a continuarmos a acreditar no que conseguimos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a porta-voz do Círculo de Beja, Mariana Costa.
Caros deputados, falo de coração e alma completamente cheios. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, nesta que é a Casa da Democracia, e agradecer pelo vosso esforço, pelo trabalho realizado, que foi intenso, mas valeu muito a pena. É um orgulho fazer parte deste programa. Este programa não foi só um programa. O Parlamento dos Jovens não é só sobre debater e ter sentido crítico. É, acima de tudo, sobre saber ouvir, respeitar e perceber que juntos conseguimos fazer a diferença. E isto será sempre o mais importante e mais necessário na democracia. Portanto, viva Portugal e viva os jovens. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem então a palavra a porta-voz do Círculo de Bragança, Ana Rita Ramos.
Caros deputados, eu penso que esta foi uma experiência.
Sra. Deputada, peço imensa desculpa cortá-la, mas passamos o nome. Portanto, dou a palavra ao porta-voz do Círculo de Braga, José Moraes.
Muito boa tarde a todos. Sou José Moraes, representante como porta-voz de Braga, e eu venho falar mensagens muito importantes. As medidas aprovadas que serão aplicadas no país foram medidas muito boas. Toda a gente aqui fez um trabalho excelente neste Parlamento. Conseguimos todos escolher aquilo que nós queremos para o nosso futuro. E agora tenho uma palavra especialmente para a professora Julieta Sampaio, a fundadora do Parlamento de Jovens. Muito obrigado por nos conceder essa experiência maravilhosa que é este programa. Nós conhecemos pessoas dos outros cantos do país, nós fizemos bastantes amizades, conseguimos ver pontos de vista diferentes. Sinceramente, é um agradecimento. E agora venho saudar os jornalistas, professores e os funcionários que participaram da criação deste projeto também. E hoje em dia eu me sinto uma pessoa melhor por ter participado deste projeto, por conseguir partilhar as minhas ideias. E eu venho saudar principalmente os deputados. Estamos aqui todos a fazer um belo projeto para representar os nossos distritos. E essa é a minha palavra. Obrigado e adeus. Obrigado pela sua atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem então a palavra a porta-voz do Círculo de Bragança, Ana Rita Santos.
Caros deputados, eu penso que participar no Parlamento dos Jovens é uma experiência inesquecível para todos os que estamos aqui. Falo com imensa gratidão, estar aqui foi uma experiência incrível. Durante este projeto aprendi muito mais do que esperava, conheci pessoas novas e espero especialmente encontrar as pessoas que estão aqui mais à frente e de novo neste projeto tão importante na nossa vida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem então a palavra a porta-voz do Círculo de Castelo Branco, Margarida Garrido.
Olá, quero cumprimentar todos os presentes. Chamo-me Margarida Garrido. Acho que o nosso projeto é uma boa reflexão do trabalho de todos. E estamos todos de parabéns por isso. Para além de mais, de aprendizagens, levamos memórias e pessoas. Em nome do meu círculo eleitoral, gostamos muito desta experiência. Obrigada a todas as entidades que estiveram envolvidas e um agradecimento especial a todos vocês que tornaram esta experiência ainda mais especial. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o porta-voz do Círculo de Coimbra, Francisco Sousa.
Boa tarde a todos. O meu nome é Francisco Sousa. Eu queria ressaltar uma coisa que acho que todos nós já sabemos. O trabalho que nós estamos aqui a fazer é importante. É importante contribuirmos para a melhora do nosso país. Eu queria dar os parabéns a todos, tanto pelo trabalho que fizeram até chegarem aqui, como pelo excelente trabalho que todos fizemos aqui. Foi realmente uma bela sessão. Queria dizer que estive aqui para representar desde os meus colegas da fase escolar. Sem eles nada teria sido possível. Queria fazer um agradecimento especial. Queria agradecer também aos colegas do meu círculo. Sem eles também nada disto teria sido possível. São uns ótimos colegas. E queria agradecer a todos vós pelo que fizemos aqui. E isto foi realmente muito importante. Queria agradecer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a porta-voz do Círculo da Europa, Eva Maria dos Santos Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, pela palavra. Eu queria agradecer a todas as pessoas que me encorajaram a vir ao Parlamento dos Jovens, o meu professor António Carvalho e os meus colegas que ficaram na Suíça. A comunidade na Suíça é única e eu queria mesmo que vocês começassem a informar-vos mais sobre aquelas comunidades que estão fora de Portugal, porque eles também contam. Portugal não é só as pessoas, o povo que está aqui, os distritos daqui, mas também os que estão no exterior. Então, eu penso que é importante relevar esse detalhe também. Muito obrigada a todos e parabéns por o trabalho que vocês fizeram até aqui. Estou muito orgulhosa do que todos fizeram até aqui e com a minha parceira também. Obrigada por tudo e espero voltar um dia. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a porta-voz do Círculo de Évora, Carolina Lourenço Ferreira.
Olá, boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer a todos pela vossa participação e também à Sra. Julieta Sampaio por fazer organizar desde o início, há 31 anos, este que é um grande concurso e que dá a voz aos jovens que muitas vezes são esquecidos. Obrigada. Queria agradecer também aos professores, sobretudo às minhas duas professoras, que me encaminharam a seguir este caminho para vir para este concurso. Muito obrigada. E também quero relembrar o percurso que nós todos fizemos até chegar aqui. Desde a fase da escola, onde constituímos uma lista, onde defendíamos aquilo que acreditámos, falámos com os nossos colegas da nossa escola, fomos aos distritais, vencemos e representámos o nosso distrito. E aqui estamos nós. E merecemos todos uma salva de palmas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o porta-voz do Círculo de Faro, António Monteiro.
Boa tarde a todos. Eu queria vos agradecer mesmo porque estes dias foram incríveis. Foram só dois, mas vão ficar para sempre na minha vida. Queria agradecer especialmente ao meu círculo e ao Círculo de Beja, porque estivemos muito juntos estes dias e foi incrível. Mas, especialmente, obrigado a você. Senhora Julieta, muito obrigado. Há dois anos atrás, um ano atrás, eu não lhe conseguia explicar o que era uma democracia. Ia ficar completamente baralhado. E hoje, por causa de si, muito, sei-lhe dizer de cor e salteado o que é. E, lá no fundo, você é uma das pessoas que me fez amar a política e é disto que eu quero viver. E quero-lhe agradecer mesmo muito, porque no início disto, esta Assembleia era feita por pessoas de 20 a 30 anos. Hoje em dia são de 50 anos e acho que nós aqui somos quem temos de mudar isto. Bora fazer esta Assembleia de novo, ser nova, ter a juventude aqui dentro. Vamos trabalhar aqui. Acredito em vocês. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, meus amigos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o porta-voz do Círculo de Fora da Europa, Kiana Fanekiso.
Boa tarde a todos. Agradeço profundamente a vossa presença neste dia. Que esta experiência vos tenha sido muito boa, que esta experiência vos tenha levado a um novo conhecimento, a um novo aprendizado quanto à literacia financeira. E que vocês levem esta energia que vocês demonstraram hoje para o futuro. Porque nós não somos apenas o futuro do nosso país, mas também somos o futuro do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a porta-voz do Círculo da Guarda, Emma Duarte.
Olá, boa tarde a todos. Sou a Emma do Círculo da Guarda e começo por saudar a mesa, o staff do Parlamento de Jovens, que foi essencial para nós estarmos aqui hoje, os nossos professores e principalmente os meus colegas. Chegámos ao fim desta edição do Parlamento de Jovens e levamos connosco muito mais do que experiências e propostas.
levamos aprendizagens, responsabilidade, levamos a participação que aqui tivemos e levamos também a grande importância e responsabilidade de passarmos isto para fora, para os nossos pais, para a nossa família, para a escola, para a nossa sociedade. Por isso, saímos daqui também com a missão de agir, participar e continuar a ouvir os nossos colegas que têm uma opinião tão importante como nós. Obrigada a todos que tornaram esta experiência possível. Estou muito grata e orgulhosa por ter partilhado esta edição com vocês. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o porta-voz do Círculo de Leiria.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já, boa tarde a todos outra vez. Eu quero começar a felicitar a mesa pela condução dos trabalhos. Também quero felicitar a Assembleia da República por tornarem estes projetos possíveis. Também felicitar ali a professora Juliette Sampaio por tanto ter lutado há 31 anos para este projeto, porque nós jovens somos mesmo o futuro deste país. Nós é que daqui a uns anos vamos estar a governar este país e temos de ter voz, porque é muito importante essa parte. Quero também felicitar ali os professores que tanto lutaram e tanto nos ajudaram em todas as fases deste belíssimo programa. Quero também felicitar vocês deputados, que tanto lutaram em todas as fases deste programa e que nunca percam a vossa voz, porque nós é que somos o futuro deste país, nós é que temos que levar este país para a frente e vamos fazer de Portugal um melhor país. Viva Portugal, viva a democracia, viva os jovens!
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a porta-voz de Lisboa, Charlize Fonseca.
Olá a todos, eu sou Charlize Fonseca, Presidente do Círculo Eleitoral de Lisboa, e eu gostaria de parabenizar a cada um de vocês que se encontra nesta sessão nacional. Todos nós, sejam membros da mesa, deputados, até mesmo jornalistas, tivemos de sair das nossas zonas de conforto para fazer política. E as medidas que foram aqui construídas são fruto do contributo de cada um de nós. E acima de tudo, gostaria de relevar a importância do tema que foi discutido nesta sessão. Porque a literacia financeira sempre foi vista como algo que passa despercebido. Mas entendemos que, através destes projetos e através desta iniciativa, é, na verdade, algo que está presente nos nossos dia-a-dias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o porta-voz do Círculo da Madeira, Lucas Ferreira.
Boa tarde a todos, o meu nome é Lucas Ferreira, sou o porta-voz do Círculo da Madeira e é com a maior sinceridade que quero agradecer a todos aqui presentes que puderam tornar este projeto possível e também, claro, que quero agradecer à mesa, porque sem eles este projeto não seria possível, e também quero agradecer ao meu professor Ricardo, porque também sem ele o meu círculo não saberia o que era o Parlamento Jovem. E para o ano gostaria de ver todos vocês aqui novamente reunidos, e foi com todo o gosto trabalhar com vocês, toda a gente aqui empenhou-se e também, claro, que foi divertido, o que tornou esta experiência memorável e que vou levar para o resto da vida. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à porta-voz do Círculo de Porto Alegre, Lourdes Candeias.
Olá a todos e a todas. O meu nome é Lourdes Candeias e sinto-me lisonjeada por voltar a ter o privilégio de estar aqui, na Casa da Democracia, a representar o Círculo de Porto Alegre, neste projeto pelo qual tenho um enorme carinho. Foi, sem dúvida, uma experiência incrível, onde fiz muitas amizades e fiz o que realmente gosto. Quero desde já agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, à Sra. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e aos Srs. Deputados por terem vindo partilhar connosco as suas experiências e palavras sábias. Quero agradecer e felicitar à mesa por liderar e orientar esta sessão. Todos os deputados e deputadas tão bem transmitem a voz dos seus círculos. Os jornalistas, pela dedicação com que acompanharam e reportaram esta sessão, tornando-a memorável. Os professores, pelo trabalho incansável na preparação dos alunos. E por fim, não posso deixar de agradecer toda a equipa que se disponibilizou para tornar esta experiência a melhor possível. E um agradecimento muito, mas muito especial à doutora Julieta Sampaio, que fez com que toda esta experiência fosse possível. Muito obrigada a todos e a todas. Desejo muita felicidade, saúde e sucesso, bem como um excelente regresso a casa. Espero um dia poder voltar à nossa casa, à Casa da Democracia.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a porta-voz do Círculo do Porto, Matilde dos Santos Coelho de Sousa André.
Mais uma vez, boa tarde a todos. Sou a Matilde e represento o Círculo Eleitoral do Porto. Permita-me cumprimentar a mesa, em especial a senhora Presidente, pelo excelente trabalho nesta sessão, assim como os seus acompanhantes tiveram um papel fundamental para que a mesma se realizasse. E também parabenizar os restantes deputados e jornalistas por terem chegado onde chegaram e pelo trabalho incrível que realizaram ao longo destes dois dias. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o porta-voz do Círculo de Santarém, Bernardo Vieira.
Obrigado, senhora presidente, por me conceder a palavra. Não tenho muito a dizer, vou ser breve, porque também não tenho nada escrito, porque quero ser o mais natural possível e o mais genuíno possível. Primeiro que tudo, e não menos importante, agradecer àquela senhora que está ali a olhar para mim. Muito obrigado por tudo. Já tive o privilégio de conversar consigo e estou-lhe grato, sem lhe conseguir explicar como. Depois, agradecer a vocês todos, porque não é fácil estar aqui e nós sabemos que muitos queriam estar no nosso lugar e infelizmente não conseguiram. Agradecer a todos, também parabenizar todos que tiveram nas sessões escolares que infelizmente não passaram e nas sessões distritais. Também agradecer à mesa por esta condição incrível de trabalhos. Agradecer aos professores por conseguirem orientar tão bem nós, orientar-nos. Muito obrigado. E também, e não menos importante, fazer um agradecimento especial a duas pessoas que estão aqui, à Lara Grave e à Maria Margarida, porque desde o início ouvem-me a falar e a ralhar e a tentar ser o melhor possível. Por isso, muito obrigado a vocês as duas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o porta-voz do Círculo de Setúbal, Samuel Cunha.
Excelentíssimos senhores membros da mesa e caros colegas deputados, sou Samuel Cunha e, em nome da delegação do Distrito de Setúbal, gostaria de agradecer a oportunidade de participar no Parlamento de Jovens, que foi, sem dúvida, uma experiência muito enriquecedora a nível pessoal e educativo. Em meu nome pessoal e como aluno da Escola Básica El Rei Dom Manuel I de Alcochete, gostaria de agradecer aos professores que nos proporcionaram e ajudaram ao longo de todo este projeto, nomeadamente a professora Eduarda Adriano, que está aqui presente. Também gostaria de agradecer à senhora diretora do Agrupamento de Escolas de Alcochete e reconhecer todo o apoio dado pela direção ao longo dos anos, bem como a participação dos alunos. Ao longo deste projeto, aprendi muito mais do que conteúdos. Aprendi a ouvir, a argumentar, a respeitar diferentes opiniões e a refletir sobre temas importantes para o nosso futuro, nomeadamente a literacia financeira. Foi, para mim, um privilégio representar o distrito e participar deste projeto. Muito obrigado a todos. Sem nós, isto não seria possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à porta-voz do Círculo de Viana do Castelo, Eva Alves.
Olá a todos. Gostava de cumprimentar a mesa e os deputados aqui presentes. Vou ser muito natural e não posso dispensar agradecimentos aos deputados que nos acompanharam e principalmente à organização deste programa. À senhora Julieta Sampaio, muito obrigada por ter criado isto tudo. Nós, nestes dois dias, e eu não falo só nestes dois dias, nesta jornada toda que tivemos desde as nossas escolas a preparar tudo, foi muito enriquecedora. Conhecemos pessoas, organizamos medidas. Tudo isto para nos colocarmos no papel de um deputado. Nós estamos literalmente no lugar de um deputado real. Ou seja, nós estamos a sentir as pressões, tudo. Para quê? Para nos fazermos ouvir. porque nós jovens somos o futuro deste país. Nós somos o futuro do mundo. Viva Portugal! Muito obrigada a todos. Estamos todos de parabéns.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a porta-voz do Círculo de Vila Real, Maria Alexandre.
Em primeiro lugar, queria cumprimentar a mesa e parabenizar todos os que aqui estão. Participar no Parlamento de Jovens é muito mais do que participar ativamente na vida política. Hoje aprendemos que a literacia financeira é uma competência essencial para todos, porque ainda nos ajuda a perceber como o dinheiro é gerido e a tomar decisões mais responsáveis no nosso dia-a-dia. As ideias apresentadas mostram a importância de uma aprendizagem mais dinâmica e ligada à realidade. Preparamo-nos para os desafios do futuro. Aprender assim torna tudo mais interessante e faz-nos perceber que estes conhecimentos vão mesmo fazer a diferença. Esta experiência foi também importante porque permitiu-nos trabalhar em conjunto, partilhar ideias e pensar de forma mais criativa sobre um tema que é mesmo essencial para todos nós. Parabéns a todos os deputados pelo empenho, pela criatividade e pela qualidade das propostas. Mostramos que somos capazes de pensar no futuro com responsabilidade. No fim, fica a certeza que o futuro constrói-se com pequenas escolhas feitas hoje e cada passo conta. Um grande agradecimento especial para os nossos professores que nos incentivaram a participar e à fundadora deste programa, Julieta Sampaio, que através da criação deste projeto nos permite participar ativamente na vida política portuguesa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o porta-voz do Círculo de Viseu, Francisco Silveira.
Senhores deputados, em nome do Círculo de Viseu, foi uma honra representar a terra de Viriato. Temos a certeza que as medidas aprovadas beneficiaram a integralidade da juventude portuguesa. Esta sessão é o reflexo de uma juventude que não se contenta com conversas de café. Uma juventude irreverente, que age pelo futuro de Portugal. Viva a democracia! Viva Viseu! Viva Portugal!
Muito obrigada, Sr. Deputado. Permitam-me também perguntar se os membros da mesa desejam fazer uma pequena intervenção antes da encerração. Então, dou a palavra ao Sr. Secretário Pedro Vieira.
Bem, muito boa tarde a todos. Penso que quando esta edição do Parlamento dos Jovens começou, muitos de nós não achariam possível estarem aqui na sessão nacional, na Casa da Democracia. Mas estamos, nós chegámos. E chegámos graças ao nosso esforço, à nossa força de vontade e também graças a todos os que nos apoiaram, destes pais, colegas, professores, entidades parceiras, graças à Assembleia da República e, claro, graças à professora Julieta Sampaio, a quem deixo um agradecimento especial. E assim, para mim, esta sessão nacional não foi apenas uma demonstração de excelente capacidade de expressão e uma excelente capacidade de ter um bom pensamento crítico. Foi também uma prova. Uma prova de que é possível termos uma geração que se interesse pela política, uma geração que zele pelo bem maior e que queira o bem de todo o mundo, que atualmente se encontra em decadência. E é uma prova porque isso foi possível. Todos nós aqui somos essa geração, uma geração interessada, e eu até me admiro de todas as capacidades e de todos os discursos que aqui ouvi. Deixo aqui um enorme agradecimento a todos os que participaram, desde as sessões escolares até a Ação Nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Passo a palavra ao Sr. Secretário Mateus.
Antes de mais, boa tarde a todos. Eu, com 9 anos, para mim é extraordinário estar aqui com todos vocês. Eu sou o mais novo daqui. Eu não sei as palavras. Eu só estou impressionado. Eu acho que todas as pessoas que estão aqui São muito boas. Estão aqui a representar os seus cargos perfeitamente. Bem, muito obrigada.
Matheus!
Muito obrigada, Sr. Secretário Matheus Montepegado. Passo então a palavra à Vice-Presidente Beatriz Silva.
Olá a todos novamente, eu sou a Beatriz Silva e eu não conseguiria ter um discurso preparado para esta situação porque eu nunca imaginei que eu ia estar nesta posição. Esta é a minha primeira vez no Parlamento de Jovens e foi uma experiência maravilhosa. Conheci pessoas incríveis ao longo deste processo todo e tive experiências incríveis, aprendi muitas coisas e tive umas convivências que enriqueceram-me muito. Eu tenho a agradecer a todos vós por tornarem isto possível, aos debates, às opiniões, às ideias, porque é disto que nós precisamos, é disto que nós, os jovens, precisamos. Pessoas com opiniões e que saibam expressá-las. E esta experiência, estes dois dias, e não só, foram mesmo incríveis. E eu só tenho a agradecer a todos, aos meus colegas de mesa, a todos os deputados, aos deputados do Parlamento de Jovens, ao meu professor, que incentivou-me este cargo em primeiro lugar, aos jornalistas e a todos presentes, muito obrigada. Isto tem sido maravilhoso e esta é a minha primeira vez no Parlamento de Jovens, mas espero que não seja a última. Muito obrigada.
Olá a todas as senhoras e senhores deputados. É um prazer estar aqui presente. Antes de mais, quero agradecer a doutora Julieta Sampaio, que permitiu que tudo isto fosse possível, este projeto que já vem a acontecer há 31 anos. Quero agradecer também, é claro, ao Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens, que continua a sustentar este projeto incrível. Quero começar por apelar a todos os jovens para que abracem esta oportunidade, pois muitos pensam que a política é algo distante, algo que não lhes compete. Mas, como cidadãos, podemos também viver a democracia. E o projeto Parlamento de Jovens permite-nos viver na primeira pessoa, independentemente da idade, independentemente do género. E, portanto, mesmo estando na posição de presidente, quero dizer que, com todos vocês, aprendi os valores da colaboração, do debate saudável e do respeito pelas opiniões diferentes. Levo todos estes valores para a minha vida e vou recordar este dia para sempre. Agradecer também, principalmente, à minha professora, que me incentivou. Agradecer a todos os deputados desta ação, aos deputados de ação distrital, aos deputados de ação escolar, que permitiram que eu chegasse aqui. Até porque nós sozinhos, muitas vezes, podemos não conseguir. Mas com o apoio dos outros podemos chegar muito longe. E quero que levem isto para vocês. Muito obrigada. Bom, a nossa sessão nacional do Parlamento de Jovens vai encerrar com um pequeno vídeo. É produto da campanha Procura-se, que pretendia encontrar ex-participantes do Parlamento de Jovens. Encerro assim a sessão, enquanto assistimos aos vários testemunhos de pessoas a quem, como a nós, o Parlamento de Jovens tanto diz. Obrigada.
Olá.
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 Foi um projeto que me moldou particularmente. Expôs-me a talentos de todo o país, a contextos e backgrounds políticos e pessoais muito diferentes do meu, e isso forçou-me a pensar o país e o mundo de uma maneira muito diferente.
Sinto que melhorou bastante a minha oratória, sinto que consigo agora falar com mais pessoas ao mesmo tempo, sem sentir vergonha ou medo de estar à frente de tantas pessoas.
Um dos melhores momentos foi quando tive que enfrentar um dos meus maiores medos. Confesso que fiquei completamente nervosa quando tive que ir lá na frente. Mas, sinceramente, eu consegui superar.
Possibilitou-me aprender o que é um parlamento e como o nosso país é gerido.
Esta oportunidade permitiu-me desenvolver as minhas capacidades argumentativas, melhorar a minha oratória e, acima de tudo, aumentar a minha autoconfiança e pensamento crítico.
Participei na edição passada do Parlamento dos Jovens sobre as novas tecnologias quando tinha 13 anos.
Aprendi a defender pontos de vista com respeito, a trabalhar em equipa e a sentir que a nossa voz, mesmo sendo jovem, pode ter impacto.
Trouxe uma grande consciência política, mas acima de tudo, consciencializou-me de uma coisa. Os jovens não são o futuro, nós somos o agora.
Nesse programa pude debater ideias, defender o que acredito e perceber que a política não é só o que vemos na televisão. É sobre o nosso futuro e as soluções que propomos hoje.
A política não é um conceito distante e abstrato, como muitas vezes a pensamos.
Eu participo do projeto Parlamento dos Jovens desde os meus 10 anos.
Açoriano, a alegria de uma viagem e de contactar também com o local da Assembleia Regional, onde nós vemos a nossa autonomia a ser feita.
Quando apresentei 3 medidas à minha escola, não imaginava o impacto que iriam a ter no futuro. Foi, sem dúvida, a melhor experiência que tive nesse ano e que me despertou ainda mais o interesse por uma participação ativa na vida pública.
Mais do que falar, o Parlamento ensinou-me a negociar, a decidir e a lidar sob pressão.
Vejo neste programa uma mais-valia para a formação de cidadãos mais conscientes e participativos.
Era uma viciada no Parlamento de Jovens, lá fiz grandes amigos e conheci pessoas que continuo a reencontrar.
Aprendemos a debater e a defender as nossas ideias, como também a trabalhar em equipa, a compreender melhor a política e a sentir que a nossa voz realmente conta.
Tenho 29 anos e sou deputada no Parlamento Europeu aqui em Bruxelas.
Este projeto foi muito enriquecedor e desenvolveu soft skills que eu aplico nos meus dias de hoje como contabilista.
Curiosamente, sou assistente parlamentar.
Entretanto, tirei licenciatura em gestão, mestrado em relações internacionais, trabalhei na área de desenvolvimento local e fundos europeus.
Sou consultor imobiliário.
Sou licenciado em dança pela Artes em Arnhem e mestre em análise cultural comparativa pela Universidade de Amsterdão.
Sou técnico de analisadores.
Eu tenho 33 anos e sou médico no Serviço Nacional de Saúde.
Eu tenho 44 anos e sou professora de História.
Mais tarde, fui deputada na Assembleia Legislativa da Madeira. E hoje trabalho no Parlamento Europeu.
Ajudou-me a descobrir a vocação da minha vida e o sentido de ser, de procurar e de querer ajudar os outros.
Consegui abrir horizontes e perceber que posso ter um papel ativo na sociedade, independentemente da profissão que viesse a exercer no futuro.
Participamos ambos na 7ª edição do Parlamento de Jovens, na fase nacional. Eu em representação da Póvoa de Varzim.
E eu em representação de Castelo Branco.
Como encarregada de educação é um orgulho, hoje em dia, ver as minhas filhas a participar neste projeto, as nossas filhas.
Após discursar na Assembleia da República e falar com os meus familiares, e em particular com os meus avós, e perceber o quão orgulhosos os tinha deixado.
E se és um jovem que tem sede de mudança e preza pela partilha de opiniões, vem fazê-las ouvir na Casa da Democracia.
Tu também deves participar no Parlamento dos Jovens.
O futuro não se espera, constrói-se.
Garanto-vos conquistar a experiência.
Participa.
Aceitas o desafio?
Acredita, ambiciona e faz.
Bom, agradecendo a todas as deputadas, a todos os deputados aqui presentes, a todas as entidades aqui presentes e a esta mesa maravilhosa, posso assim dizer que está encerrada a Ação Nacional do Ensino Básico do Parlamento dos Jovens 2025-2026. senhores e senhores deputados, vamos agora dirigir-nos todos aos autocarros. Mas os deputados têm malas, por favor, pedimos que vão buscá-las ao refeitório dos monges. Obrigada.